Parashá dessa semana é Parashat Tetzaveh. Parashá começa falando sobre a ordem de fazer o óleo especial para acender o candelabro, o menorá, todos os dias no Mishkan, depois no templo sagrado. Depois a Torá começa a falar que os Kohanim, o Kohen Gadol em primeiro lugar e depois os Kohanim, têm roupas específicas para usarem no serviço, uniformes. Eles devem usar esses uniformes e não podem fazer o serviço sem estar com o uniforme adequado. E a Torá começa a falar quais são todas essas roupas, com todos os mínimos detalhes, como elas eram feitas. Depois a Torá fala qual o processo, o procedimento para os Kohanim fazerem, o Aharon, seus filhos, para eles começarem o serviço no templo. E, enfim, em seguida, no final da Parashá, a Torá fala sobre o pequeno altar, como que era feito, o Mizbeach HaZahav, como é chamado, o altar de ouro, que era feito de madeira, coberto com ouro, banhado a ouro, onde se fazia todos os dias ketoret, incenso, dentro do templo. Duas das roupas que o Kohen Gadol usava era um tipo de um avental chamado efod, que é o mesmo estilo, mas não é igual avental de cozinha, mas não igual, logicamente. Ele não ficava na frente, ele ficava atrás do Kohen, pendurado até perto dos pés, e saíam suspensórios que vinham até além do ombro, e ali prendia com umas correntes de ouro, se prendia o roche no peitoral, que era um quadrado de pano, na realidade era um retângulo dobrado em dois, e nesse quadrado tinham pedras preciosas específicas, que a Torá fala quais eram, e nelas estavam gravados os nomes das tribos de Israel, então eram 12 pedras. E em cima dos suspensórios, em cima do ombro, tinham duas pedras, uma de cada lado. Seis tribos, seis nomes de tribos estavam escritas numa pedra e as outras seis na outra pedra. Quer dizer que o Kohen Gadol levava consigo o nome de cada tribo duas vezes. Uma no peitoral, cada um na sua pedra individual, e nas pedras que estavam sobre os ombros, duas pedras, seis nomes em cada pedra. E a Torá dá uma ordem específica que o Roshen e o Efod, quer dizer, o avental e o peitoral, não podiam se desligar, se desconectar. Eles tinham que estar o tempo todo juntos. Ouvi uma explicação muito bonita essa semana do que isso transmite. Qual a missão, qual a lição e a missão que nós temos aqui a fazer. Se estão escritos os nomes em cima do coração, como está escrito até na própria linguagem da Parashá, que eles vão estar sobre o coração do Kohen. Ele vai levar os nomes das tribos al lev Aharon, no coração do Aharon, no coração do Kohen. Mas amor a uma pessoa não simboliza apenas você levar as pessoas no coração. E sim, o amor é demonstrado quando não só você tem o nome da pessoa no coração, mas você tem ele também nos ombros. Você carrega eles, você leva eles, você ajuda, você auxilia o outro. Aí sim, isso sim demonstra o amor que você tem pela outra pessoa. Por isso tinha os nomes no coração e também tinha os nomes das tribos em cima dos ombros. E diz a Torá que não pode separar uma peça da outra peça, porque as duas coisas caminham juntas. Você demonstra o amor que você tem para as pessoas, pelas pessoas, quando você carrega as pessoas, auxilia as pessoas, aquilo que elas necessitam. Nossa paraxá é uma paraxá que tem algo único. Dizem nossos mestres, desde o momento que Moshe Rabbeinu nasce, até o fim da Torá, todas as parashiot, em todas as porções, aparecem sobre Moshe. A única porção que não aparece em Moshe é na porção dessa semana. Parashat Tetzavé não aparece o nome do Moshe, nenhuma vez. Nossos mestres explicam por que não aparece. Porque na parashá da semana que vem, quando teve o pecado do bezerro de ouro, e Deus ficou muito bravo com o que fizeram, Moshe Rabbeinu falou para Deus, por favor, perdoe eles, perdoe pelo que eles fizeram. Vim ain, se você não vai perdoar eles, mechei nami sifrecha asher katavta. Apague o meu nome do seu livro que você escreveu. Moshe, abriu mão, tira meu nome, se você, Deus não vai perdoar o povo. Diz nossos mestres que Deus fez isso. Não da Torá inteira, mas Deus apagou o nome do Moshe de uma paraxá. Uma paraxá não aparece o nome do Moshe. Eu vi essa semana uma explicação muito bonita sobre o conceito do Moshe não aparecer na nossa paraxá. Uma outra explicação. Quando o Moshe estava na sarça ardente conversando com Deus, o Moshe diz para Deus que quem sou eu para ir falar com o faraó. Deus manda ele falar com o faraó. Imagina, quem sou eu, o que já... Por que você não manda meu irmão Aaron? Manda meu irmão Aaron. E Deus ficou bravo com o Moshe. Ficou bravo com essa discussão. É, lógico, no nível do Moshe. Mas, naquele momento... A princípio, Moshe ia ser o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Naquela discussão, Deus falou para Moshe, ok, Moshe, a partir de agora, o seu irmão Aharon HaLevi, o Aharon, que era o Levi, ele vai ser o Kohen. E você, Moshe, não vai ser o Kohen. A nossa paraxá, do início ao fim, não fala sobre Moshe, mas só fala sobre o Aharon. Fala muita coisa sobre Aharon. Começa falando sobre acender as velas da menorá que vão fazer Aharon e seus filhos. Depois a Torá fala sobre as roupas que o Aharon deve usar. A roupa que os filhos do Aharon devem usar. Depois a Torá fala como que o Aharon vai fazer a inauguração no Mishkan, no tabernáculo, como que eles vão se vestir, como que eles vão fazer as oferendas. E no final da Parashá, a Torá fala sobre o pequeno altar, o altar do incenso. Parashá fala sobre o Aharon o tempo todo. E por isso, o nome do Moshe não aparece. Para não parecer que o Moshe tinha alguma chateação. O Moshe estava chateado com o fato do Aharon virar o Kohen Gadol. O Moshe falou, aqui... Não, nem me menciona, deixa quieto, para não parecer que tem concorrência, que tem alguma coisa, algum sentimento, tem nada. Estou super feliz. Dá uma paraxá para o Aharon. Essa paraxá fala sobre o Aharon, fala sobre o sacerdócio, deixa ele ser a estrela. E é interessante que de todos os utensílios do Mishkan, todos eles foram abordados na paraxá semana passada, como que devem ser feitos. Um deles ficou. E é mencionado no final da nossa paraxá, que é o Mizbeach do incenso, o pequeno altar. Por que ele ficou separado? Ele ficou separado porque no templo sagrado tinham três utensílios que tinham uma coroa em cima. Tinha uma coroinha em volta. Quais que eram? O Aron HaKodesh, que é paralelo ao Keter Torah, a coroa da Torá. A mesa dos pães, que é paralelo a Keter Malchut, a coroa do reinado, e o altar do incenso, que é paralelo à coroa do sacerdócio. Por isso, na nossa paraxá, quando está falando sobre o Kohen Gadol, a família do Aharon, as coisas que eles vão fazer, termina a Torá falando nessa paraxá sobre o objeto, o utensílio do templo sagrado que representa a coroa do sacerdócio. Tinha um aluno da Yeshiva de Ponevich que todo Shabbat, ele viajava antes do Shabbat para passar Shabbat com o Rebbe dele. Ele era Hassid do Rebbe de Slonim. Ele viajava para o Rebbe de Slonim, em Jerusalém. Uma vez o Rashach, o Rosh Yeshiva de Ponevich, encontrou com esse garoto no domingo depois para Parashat Tetzavé. Falou, onde você estava Shabbat? Ele disse, eu viajei para o Rebbe. O Rashach falou, mas você tem que sentar e estudar, ficar viajando para o Rebbe. E o rapaz queria ser educado, não vai falar para o Rosh Yeshiva, não, mas eu quero viajar. Então, o rapaz falou, Rosh Yeshiva, vou te contar uma pergunta interessante que falou o Rebbe de Slonim nesse Shabbat. O Rebbe de Slonim perguntou, se Moshe Rabbeinu falou para Deus, quando ele rezou lá sobre o bezerro de ouro, ele falou para Deus, Deus, se você vai castigar o povo, se você vai matar o povo, então, se você não vai aceitar as minhas preces, mechene nami sifrecha, apaga o meu nome do seu livro. O que aconteceu no final? No final que Deus perdoou o povo, salakti kidvarecha, perdoei conforme você pediu. Então por quê? Que o nome do Moshe foi apagado de uma paraxá. A condição do Moshe era, se você não vai me atender e não vai perdoar o povo, então você apaga o meu nome. Mas a partir do momento que Deus perdoou, não tinha que ter apagado o nome do Moshe. Disse o Rashach para esse aluno, boa pergunta, e qual a resposta? Disse o aluno, o Rashach, falou para o Rashach, o Rebbe de Slonim, falou a seguinte resposta. Disse que na verdade, lógico, no nível do Moshe, mas a cobrança de Deus para o Moshe não foi o fato de não ter perdoado, então por isso ele vai apagar, não, porque ele perdoou o povo. O problema foi, como pode ser que Moshe fala para Deus, se você não vai me atender à minha prece, me apaga do meu livro, apaga do teu livro. Como pode ser uma coisa dessas? Moshe não tem confiança na reza? Poder da tefilá, o poder da reza. Como que Moshe fala para Deus, se você não vai me atender? Lógico que Deus vai te atender. Você está rezando para ele de coração, por que ele não vai te atender? Por esta parte da frase, Deus falou, Moshe, eu vou te mostrar que não é assim. Eu vou te apagar o nome de uma paraxá. Aí o Rashach veio para esse aluno e falou para ele, puxa, maravilhoso, a partir de agora, todo o Shabbat, vai passar Shabbat lá no teu Rebbe e no domingo você me conta o que ele falou de interessante no Shabbat. Mas é de fato a potência que a reza tem, é incrível. Às vezes a gente não... parece que não... vou rezar, mas... quem disse que Deus não vai entender? Tudo bem, não é para fazer a reza pensando o que eu estou fazendo, porque Deus não vai entender. Mas saber que temos poder na reza. Deus, de fato, espera e anseia pelo nosso contato com Ele, pelos nossos pedidos para Ele. O Rav Zaid conta que uma noite, umas 9 horas da noite, liga para ele uma mulher. Diz, Rabino, eu preciso da sua brachá. Brachá, quem foi que aconteceu? E essa mulher conta e diz o seguinte, olha, eu moro num yishuv chamado Patish. Um yishuv fica no sul, no Negev, distante de tudo. Yishuv, poucas famílias, é muito grande. Eu moro no yishuv de Patish. E meu marido chega todos os dias do trabalho, exausto, cansado. Trabalho. Aqui no Yishuv abriram recentemente, à noite, 2 aulas. Das 8 às 9 e das 9 às 10 tem aula. Aula para os homens. Tem das 8 às 9 aula de Gemará. Das 9 às 10 tem aula de leis. De Halachá. E eu queria que meu marido fosse estudar. Passo o dia inteiro trabalhando. Um pouquinho estudar, um pouquinho de Torá. Tem que ter um pouquinho de Torá todo dia. Então eu falei para o meu marido, para convencer ele aí. Falei para o meu marido, olha, vai na aula todos os dias das 9 às 10, em troca disso, você vai na aula, eu vou, toda noite que você for na aula, eu vou fazer uma janta especial para você. Toda noite, quando você está na aula, eu vou te cozinhar uma janta especial. Então, meu marido aceitou. E está indo nessa aula. Hoje, ele chegou do trabalho, perto das 9, ele estava acabado. Acabado. Falou para mim, hoje eu não vou em aula nenhuma, eu não estou me aguentando, estou cansado. E eu falei para ele, não, não pode ser uma coisa dessas. Eu te entendo, sei que você está cansado, mas é importante estudar. Mais um pouquinho, você vai na aula, você vai estudar, depois você vai chegar em casa, eu vou fazer uma surpresa para você, eu vou fazer preparar a coisa que você mais ama. Convenceu. O que é que meu marido mais ama? Um bolo de coco. Tem um bolo de coco que é a paixão dele. Adora esse bolo. Então eu decidi que eu vou fazer o bolo de coco que ele tanto ama. Faz muito tempo que eu não faço. Fazer o bolo de coco. E Rabino, comecei, fui lá na cozinha, comecei a pegar os ingredientes, comecei a misturar, de repente, chegou a hora de misturar o coco. Acabou meu coco. Não tenho coco. Coco ralado, não tem. E agora são 9 horas da noite. Patis. No fim do mundo, né? Não tem nada lá perto. Onde vou achar coco? Rabino, me dá uma brachá para eu achar coco. Eu preciso de coco. Preciso acabar o bolo. Não só isso. Eu tenho 15 minutos para esse bolo entrar no forno para estar pronto quando meu marido chega da aula. Eu prometi para ele. Ele vai na aula e ele vai receber o bolo. Ravzai desligou o telefone. E rezou para Deus. Meu Deus, veja só. Olha o sacrifício dessa mulher. A dedicação dessa mulher. Só para o marido ir estudar um pouco de Torá. Ela precisa de coco. Ajuda ela a achar coco. Ligou para a mulher, falou para ela. Eu tenho certeza que pela sua dedicação pela Torá, por Deus, pelo teu marido, certeza Deus vai te ajudar. E desligou. 5 minutos. Se passa, a mulher liga de novo. Fala, Rabino, ainda não tenho coco. Não consegui coco, não achei coco. Rabino, preciso de uma brachá. Deus aí falou, tá bom. Eu vou rezar por você. Reza. Desligou. Deus aí pegou o Teilim e começou a rezar. Implorar para Deus. Deus, ajuda essa mulher. Ela está fazendo isso por você. Por que ela está fazendo um bolo de coco? Estou fazendo para o marido estudar tua Torá. Passou uns 20 minutos. Toca o telefone. Como é assim? Atendo, não atendo. Atendeu o telefone. E a mulher fala, Rabino, o bolo está no forno. Como assim? O bolo está no forno? Sim, Rabino, o bolo está no forno. Tuas brachot são nota 10. Mas aí falou, pera, pera, conta pra mim o que aconteceu. E a mulher disse, vou te contar, Rabino. Depois que você, falei a última vez com você, passou poucos minutos, batem na minha porta. Eu abro a porta, uma das vizinhas aqui do Ixu. E ela fala pra mim, Rabino, ela fala pra mulher, como vai? E eu respondi, vou bem. E eu perguntei para ela, e você? Ela diz, ah, nem me pergunta. Eu estou desesperada. E o que aconteceu? Diz essa vizinha, sabe o que aconteceu? Eu estou preparando comida para Shabbat. Era uma quinta-feira. Estou preparando comida para Shabbat. Eu vou ter muita visita. E eu tinha que preparar bastante cuscuz. É assim, cuscuz? Massa típica oriental. Aquelas bolinhas. E eu pedi para alguém me comprar 10 quilos de cuscuz. Então essa pessoa foi até não sei onde aí, já ia para um supermercado, fica na cidade. Foi até lá, eu pedi para comprar. A pessoa me aparece em casa. Agora, 9 horas da noite. Em vez de me trazer 10 quilos de cuscuz, me trouxe 10 pacotinhos de cocos. Em hebraico se fala muito parecido. Trouxe 10 pacotinhos de cocos, de coco. E eu, conta a mulher do Rabino. E eu na hora falei, o quê?
Isso é para mim. Deus mandou para mim. Pode trazer aqui.
Diz Rav Zahir, olha só que coisa incrível. Um yishuv afastado. Não tem chances de arrumar coco às 9 e pouco da noite. Não tem onde achar isso. Não tem lá perto nada para achar. Não tem supermercado na região, não tem nada. Você tem que ter feito as compras de dia. Não tem? A vizinha do yishuv, uma das vizinhas do yishuv, vem bater à porta justo dela, minutos depois que rezaram e pediram para Deus para arrumar coco. Para Deus, nada é impossível. Essa hora, o coco veio por engano, entre aspas, veio por engano. Não tem engano. Tudo o que acontece é muito, muito bem pensado, premeditado, programado por Deus. Tudo tem a sua razão de ser. Cabe a nós acreditarmos seriamente na força da Tefilá, rezarmos e pedirmos para Deus aquilo que nós necessitamos.